Engenharia Rádio. Olá a todos e estamos aqui em mais uma entrevista com os candidatos para as legislativas de 2015, para as eleições de 4 de outubro. Agora o convidado é o Luís Monteiro, candidato pelas listas do Bloco de Esquerda aqui do Distrito do Porto e também com um grande historial de dirigência associativa e de luta política. Diz olá, Luís.
Olá, boa tarde. Antes de mais, também agradecer aqui à Engenharia Rádio pelo convite. É sempre um prazer. Já estive aqui noutros momentos e, portanto, é sempre bom voltar aqui, mesmo que noutro contexto, voltar aqui à Engenharia Rádio.
Ok. E agora, para começar, e antes de falar das medidas em si e do programa em si, porque é que consegues-nos falar um bocado da tua história a nível político, do teu passado político?
Claro, rapidamente, alguns dos passos por onde eu passei e que também me levaram a aproximar-me do Bloco e também aproximar o Bloco desses ativismos. Eu sou militante do Bloco desde os meus 15 a 6 anos, ou seja, no final do 9º ano comecei a interessar-me por política e fui-me aproximando do Bloco. E logo no meu 10º ano ingressei na Escola Artística Soares Reis, aqui no Porto, e estive 3 anos como presidente da Associação de Estudantes da Escola Artística Soares Reis, que foi uma experiência espetacular para mim. Conheci muita gente, para além do ambiente já conhecido da Soares Reis. A Associação de Estudantes foi a cereja no topo do bolo para 3 anos de muito ativismo e de muita luta política. Relembro na altura estávamos com os governos do Partido Socialista, com medidas gravosas para a educação, principalmente a nível dos professores, dos alunos, em relação aos exames nacionais, manuais escolares, a obrigatoriedade da permanência em aulas, mesmo quando os professores faltavam. E, portanto, foram 3 anos em que realmente valeu a pena estar na Soares Reis, não só pela questão mais académica, mas também por esse espaço de luta política e de aprendizagem. Quando ingressei no ensino superior, no curso de Arqueologia, na Faculdade de Letras, também reiniciei, digamos assim, o meu percurso, ou melhor, continuei o meu percurso no associativismo estudantil, e na altura, com uma lista bastante abrangente, com muita gente, vencemos as eleições para a Associação de Estudantes, como lista R na altura, que ainda hoje perdura esse legado. São 4 anos de trabalho muito intenso e com muitas bandeiras de luta junto da FAP e junto do Governo.
Muito bem, e agora passávamos de facto a analisar o programa e as propostas do Bloco de Esquerda. Eu gostava de começar pela Europa, porque o que se também vai ser decidido dia 4 de outubro é a postura com que o próximo governo vai estar nas instituições europeias. E queria começar com um tema, se calhar, não muito falado, que é o Tratado Transatlântico, que, pronto, é um tratado que está a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América para criar uma zona de comércio livre. Podes-me falar da...
Hoje, o que se vive hoje na Europa, na verdade, são duas Europas. Por um lado, temos uma Europa fortaleza para as pessoas e para os cidadãos, e percebemos bem isso, ou seja, a vinda dos refugiados, que não são mais do que pessoas que fogem da guerra e da morte, encontram na Europa uma fortaleza e uma dificuldade gigante em encontrarem um porto de abrigo. Não é esse o projeto europeu. Não é esse o projeto europeu, e o Bloco de Esquerda tem vindo a afirmar que só uma Europa social é que vale a pena existir. Não precisamos de uma Europa fortaleza, nem precisamos de nenhum exército escondido com Estados-membros que, quando a Hungria cerra fileiras e constrói muros para que ninguém possa passar, o Diretório Europeu e a Comissão Europeia nada diz sobre isso. Mas quando temos de resolver um grande problema de pobreza que hoje já se vive na Europa, de vinda de refugiados que fogem da guerra, a Europa está mais preocupada em fazer juízos de valor de quem vem ou quem deixa de vir e não propriamente resolver os problemas que aqui têm internos. Isso é, da nossa parte, vergonhoso. Não é essa a nossa postura que nós temos em relação a um projeto europeu que deve ser social e que não deve ter a grande finança acima de, dos interesses das pessoas. Por um lado, temos esta Europa fortaleza, mas por outro, temos uma Europa cada vez mais aberta, mas é preciso entender aberta a quê? Nós, o Tratado Transatlântico não é mais do que um acordo supranacional, até supracontinental, que basicamente arrasa e esquece todas as constituições nacionais e obriga, digamos assim, a que os Estados-membros da União Europeia e, do outro lado, os dos Estados Unidos, tenham hoje uma liberalização ainda maior do comércio e, com isso, agravante também do mercado de trabalho. Ou seja, o TTIP, o Tratado Transatlântico, traz-nos uma novidade que é, basicamente, nós hoje podermos ter um sistema de segurança social ou um sistema de comércio livre ou de contrato de trabalho de mercado laboral parecido com o dos Estados Unidos, laborando na Europa. Ou seja, se nós formos contratados por alguma empresa americana que trabalhe neste momento ou que opere neste momento na Europa, podemos ter um contrato ao modelo do American Dream, não é? Ou seja, sem segurança social, sem subsídio de desemprego, sem nenhum tipo de direitos sociais. Ora, isto em primeiro lugar favorece as grandes multinacionais e o patronato, nada defende os interesses dos cidadãos, e exatamente por isso é que também é um tratado muito escondido e muito esquecido nestas eleições e no debate político em geral, tanto em Portugal como no resto da Europa. E, por outro lado, também nada garante que isso seja uma revitalização de uma economia mergulhada na austeridade, como é no caso europeu. Temos bem presente o caso grego, o caso português, o caso espanhol e até alguns casos de economias muito poderosas, como é o caso da Itália, que em grandes dificuldades. Portanto, isto não é mais do que aproveitar um estado de crise geral, um estado de crise também causado pelo jogo de casino da banca e da finança, que hoje estamos a pagar a dobrar. Ou seja, parece que os governantes não aprenderam muito com o problema da crise de 2008, nem com a Goldman Sachs, exatamente pelo contrário, parece que estão mais preocupados em ajudar essas multinacionais e esses grandes interesses económicos do que propriamente resolver o problema da economia real, que é a criação de emprego, que é direitos sociais, que é consumo interno. Portanto, temos o tratado transatlântico é mais uma dessas imagens de uma Europa altamente aberta à especulação e altamente fechada a quem realmente tem de viver aqui.
Muito bem, e já falaste do tema que eu te ia propor a seguir, que eram os refugiados, portanto vamos saltar isso. Agora, se calhar, eu queria-te... O Bloco tem uma proposta forte, que é a reestruturação da dívida, que é algo polémica. Podes-me falar disso, dar as vossas razões.
Reestruturação da dívida é menos polémica do que aquilo que parece ser. Da esquerda à direita, temos vindo a ouvir na opinião pública, na imprensa, nos jornais, nos telejornais, que há muita gente que defende a reestruturação da dívida e não o defende por uma razão meramente ideológica ou de nenhum tipo de ortodoxia partidária, nem idealista. O que acontece hoje é que a dívida é impagável, tal como ela está a ser gerida com os programas de austeridade. É mentira que os programas de austeridade implementados em Portugal e nos outros países da Europa venham resolver o problema da dívida. Eles só vêm agravar o problema da dívida. E vemos isso com as contas do próprio governo, portanto não é o Bloco de Esquerda que as vem apresentar. A dívida em 2011 situava-se em cerca de 106%, hoje está em 137%, e portanto é um falhanço grande, grandioso, não é? Um grandioso falhanço do governo e da política da austeridade com as propostas a que ela própria se propôs resolver. Ou seja, é a própria política da austeridade e os seus agentes políticos, a direita, juntamente com o Partido Socialista, que tem vindo a dizer que só com medidas de austeridade é que se resolve o problema da dívida, e isso é um logro, é uma mentira. Por outro lado, com o serviço de dívida cada vez mais alto, e nós hoje pagamos em dívida o mesmo que investimos em educação ou no Serviço Nacional de Saúde, é algo para nós nos questionarmos realmente de onde é que vem esta dívida, que partes da dívida é que temos de pagar e que partes é que não são legítimas, e como é que nós conseguimos resolver este problema com uma política devastadora da economia real. Não é? Ou seja, em primeiro lugar, queria relembrar as razões desta crise e as razões desta dívida, porque acho que é um debate, muitas das vezes, que a maioria, agora veremos se é a maioria ou não, esperemos que não, tem vindo a dizer, que é nós vivemos acima das nossas possibilidades. Não, quem viveu acima das suas possibilidades foi quem investiu na banca, quem investiu em especulação imobiliária, e de um dia para o outro deixou de ter esses rendimentos. E reparemos bem, a primeira tranche do FMI, após este governo ter vencido as eleições em 2011, um terço dessa tranche foi diretamente investida na banca privada. Investimento esse que não teve nenhuma contrapartida para a economia portuguesa, ou seja, todo esse dinheiro pode ter sido dividido entre a banca privada para dividendos dos seus acionistas, mas nenhum deles tinha obrigatoriedade de investir esse rendimento, essa dádiva, que é, para que é eufemismos, é uma dádiva dos contribuintes e do governo à banca privada, e essa dádiva para terem investido na economia, na criação de emprego com direitos para relançar uma economia capaz de responder à crise. E com este exemplo haverá muitos outros. A política da austeridade não só tem vindo a destruir a vida daqueles que menos têm, dos de baixo. O salário médio nos últimos 4 anos desceu de 700 e poucos euros para 580, mas ao mesmo tempo que o salário médio desceu, a verdade é que temos mais 10 mil milionários em Portugal que apareceram nos últimos 4 anos. E, portanto, o que nós hoje vivemos, de uma forma muito prosaica, que a esquerda prosaicamente utiliza, que é uma luta de classes, que se tem vindo a agravar com a razão da dívida, ou seja, é só o pretexto para isso acontecer. Eu relembro que, da riqueza que havia em Portugal, há 5, 10 anos atrás, 60% estava alocado à força de trabalho, ou seja, o que eu digo força de trabalho são pensões, salários, empregos, e neste momento virou o jogo, ou seja, está 60% alocado a investidores, grandes empresários, grandes fortunas, e o que eram os 60% há 5 ou 10 anos atrás de emprego, salários e pensões, está hoje reduzido a 40%. E, portanto, não é verdade que o dinheiro fuja, porque o dinheiro não foge, o dinheiro passa para outras mãos. Não é? E vemos até como é que a dívida tem sido gerida não só pelo Banco Central Europeu, mas também pela grande finança da Europa Central. Quem mais ganha com a dívida e com o investimento da dívida, que eu recuso-me a chamar de credores, são agiotas, é a banca francesa e a banca alemã. Neste momento, quem investe em dívida pública dos países como Portugal e na Grécia tem mais garantias de taxas de lucro altíssimas do que investir, por exemplo, numa ação da EDP ou numa ação de qualquer outra empresa privada. Ou seja, e porquê? Porque hoje investir numa dívida pública é a garantia de que haverá sempre um Estado para garantir essa mais-valia para quem investe na dívida pública, ao contrário de qualquer outra empresa privada. Olhemos para o BPP e para o BPN e para o BES. É a prova disso. Quem investiu lá o dinheiro, ou quem geriu aqueles bancos e aqueles negócios, hoje está a pedir ao Estado que resolva o problema. E o nosso querido governo bem tem resolvido, dando o dinheiro sempre a quem o tem. E, portanto, esta é a razão da crise. As grandes bancas financeiras centrais que perderam investimento e perderam poder de financiamento com a crise de 2011 do setor imobiliário, estão hoje, encontraram hoje uma grande razão e uma grande estratégia para continuar a obter esses lucros, são as dívidas soberanas dos países. Aliás, eu relembro que grande parte da nossa dívida até é privada, é da banca privada portuguesa, por exemplo, que se foi endividando e agora precisa de investimento para se recuperar. O programa do Bloco de Esquerda é exatamente uma reestruturação da dívida, e voltando à questão. Porque uma reestruturação da dívida? É impossível pagar uma dívida quando nem sequer existe crescimento económico num país. Ou seja, por muito que haja cortes na despesa, vai ser sempre cada vez mais difícil pagar uma dívida que vai aumentando, porque cada vez estamos a afundar mais, do ponto de vista económico, de consumo interno, de exportações, de capacidade de criação de riqueza. Eu relembro que a Alemanha, isto é sempre um bom exemplo a relembrar, a Alemanha, no pós-guerra, conseguiu um acordo no plano Marshall com os outros intervenientes dessa guerra, que era o pagamento da sua dívida indexado ao crescimento económico. E é assim que tem de ser, ou seja, alguma racionalidade na forma como pensamos e fazemos a economia no país e na Europa. Esta dívida é impagável, como dizes, da austeridade, que afundam ainda mais a riqueza do país e destroem a produção nacional. É preciso capacitar o Estado de investimento público, e daí um primeiro momento de reestruturação da dívida para que o Estado tenha dinheiro na mão para investir em políticas de emprego e de criação de riqueza e de produção. E, por outro lado, renegociar aquilo a que nós temos direito de dizer que não pagamos. Nós não pagamos os desvarios da banca privada. Nós pagamos aquilo que o Estado contraiu. Bem ou mal, o Estado deve garantir que todos os empréstimos que faz os deve pagar. Mas para isso, por um lado, como disse, é preciso um plano de reestruturação da dívida que capacite o Estado de investimento público e, por outro lado, reestruturar uma dívida, não só nos juros, mas nos montantes e nos prazos, de uma dívida que não é nossa. É uma dívida da banca privada. E nenhum contribuinte tem a responsabilidade neste país de pagar os desvarios de Ricardo Salgado e Companhia Limitada.
Muito bem. E agora já falaste um bocadinho da descida do salário médio e queria atacar o tema do emprego e do que tem acontecido nos últimos 4, 5 anos desde que começou a crise em relação aos direitos laborais. E aliás, saiu há pouco tempo pelo INE a taxa de desemprego, aparentemente desceu, mas este número tem sido muito, muito criticado, digamos. Sim. Assim, posto em causa pelos partidos da oposição, maioritariamente. Podes-nos falar um bocado, sim, disto?
Vamos lá ver. Há dois fatores aqui de análise em relação aos dados do INE. Em primeiro lugar, o governo deve ter um armário nas secretarias de Estado. Cada vez que sai um número do INE que lhes agrada, eles abrem uma garrafa de champanhe. Isso é a campanha eleitoral deles, é abrir garrafas de champanhe sempre que sai um número do INE. Ontem, por curiosidade, saiu novamente a taxa de desemprego, que subiu em relação a agosto. Ou seja, subiu em relação a julho. Ou seja, sabemos hoje que em agosto, ou seja, agosto, setembro, a taxa de desemprego voltou a subir. Foi criticado pela oposição, inclusive pelo Bloco de Esquerda na primeira linha nesse sentido, mas Paulo Portas veio rapidamente fazer uma outra análise. E hoje em dia as análises parece que são todas válidas. Diz-nos Paulo Portas: na verdade, é um bom número, porque a taxa de desemprego não pode ser comparada ao mês anterior nem ao trimestre anterior, mas sim ao mesmo mês, mas do ano passado. Ou seja, Paulo Portas está contente porque a taxa de desemprego subiu, mas na verdade está um bocadinho mais baixa do que em agosto do ano passado. Pronto, quer dizer, nós podemos continuar a brincar com os números, não é? Ontem estava a ver o programa do Gato Fedorento e o Ricardo Araújo resumiu bem isto, que disse: o governo é mau em matemática e em números. E a sua tabuada deve ser 2 vezes 2, depende, 2 vezes 3, talvez. Epá, e é um bocadinho. a imagem dos números que o governo vai buscar. Eu queria relembrar, do ponto de vista até de emprego jovem, desemprego jovem, eu relembro que 2 em cada 3 jovens em Portugal encontra ou um trabalho precário, ou um estágio não remunerado, ou um contrato de emprego e inserção, ou desemprego. Ou seja, sabemos hoje que só 1/3 daqueles recém-licenciados, jovens da nossa idade, conseguem arranjar um contrato de trabalho estável, assinado entre a empresa e o trabalhador. Por outro lado, tivemos nos últimos 4 anos 500 mil de portugueses a emigrar. 500 mil esse, que grande parte é da geração mais qualificada que a história do país já conheceu até hoje. E, portanto, nós andamos a fazer um investimento na escola pública e um investimento com o dinheiro dos contribuintes para capacitar a geração mais preparada do país, que depois vai gerar riqueza lá fora. E vai gerar riqueza que não volta para Portugal. Porque essas pessoas não têm, hoje, um horizonte de regresso neste país. E, portanto, vão construir as suas vidas na Alemanha, em França, em Espanha, em Inglaterra, em África, na América Latina. E, portanto, o que acontece? E os seus filhos já podem nascer lá e, portanto, nós conseguimos, nós não, mas o governo conseguiu expulsar 500 mil de portugueses nos últimos 4 anos. O governo tem o programa Vem, nunca falou do programa Vai, que esse sim foi estupendo. 100% de operacionalidade no programa Vai. E temos 500 mil de imigrados nos últimos 4 anos. Temos taxas de desemprego que são escondidas com contratos de emprego e inserção, que não são nem contratos, nem emprego, nem inserção. É utilizar mão de obra de borla dos desempregados para os colocar a trabalhar noutros sítios onde podia haver contratos de trabalho. E, neste sentido, o Estado é o pior exemplo de promotor de precariedade em Portugal. Por outro lado, facilitaram-se despedimentos. Vejamos agora até os programas da direita e do PS. Dizem eles que têm no seu programa eleitoral, e o PS sempre com o seu ar de esquerda, não é? Que quer um despedimento de acordo entre patrão e empregado. Ora, nós já sabemos o que é que são estes despedimentos de acordo. É facilitar o despedimento em Portugal. É tudo o que nós não precisamos. Não se cria emprego destruindo o emprego. Quer dizer, baixar a TSU para os patrões. Ou seja, diz o Partido Socialista e a direita que quer baixar a TSU de forma a que as empresas paguem menos de impostos para ter mais capacidade para contratar pessoas. E agora digam-me um exemplo onde isso realmente aconteça. Um exemplo na Europa onde a descida da TSU tenha facilitado empregabilidade. Muito pelo contrário, é mais uma vez criar o problema e não resolver o real problema. Nós temos hoje grandes multinacionais em Portugal que não pagam sequer impostos no país. Soares dos Santos, dono do Pingo Doce, desconta na Holanda num offshore. Milhões por ano que não são taxados de imposto. Offshore não é taxado de imposto. Banca privada não paga imposto como qualquer outra transação. Se eu vender agora um carro, eu pago imposto sobre isso. Mas então porquê é que o jogo da banca não paga imposto como pagam todas as outras transações, transferências, vendas no país? Não faz sentido. E, portanto, o problema aqui não é facilitar ainda mais a vida às empresas. É reorganizar um mercado de trabalho que está a ser destruído e dar direitos sociais às pessoas. Voltar ao contrato coletivo de trabalho. Nós há 4 anos atrás tínhamos 2 milhões de pessoas ao abrigo do contrato coletivo de trabalho. Hoje em Portugal temos 230 mil. Isto é uma contra-revolução que se viveu nos últimos 4 anos. Inimaginável. Isto dá pobreza. Dá pessoas com um salário mínimo que não garante acima do limiar da pobreza. Quem tem, por exemplo, pagar casa, quem tem de pagar luz e água, quem tem 2, 3 filhos ou mesmo 1 filho a estudar, paga agora 300 euros só para os manuais escolares. É impossível viver num país onde nem o salário mínimo garante o mínimo. E, portanto, a nível de políticas de emprego, sem dúvida, o Bloco de Esquerda propõe aumentar o salário mínimo, proibir as empresas que geram lucros de despedir, obrigar as empresas que usam contrato de emprego e inserção ou estágios, que metade das pessoas que contratam nesses termos as tenham de depois de vincular ao seu posto de trabalho. Senão, no ano a seguir, estão proibidas de voltar a utilizar esses recursos. Subsídio de desemprego para toda a gente que viu o seu emprego perdido. Voltar a apostar nos contratos coletivos de trabalho. Obrigar as empresas a pagar os impostos, tal como todos os contribuintes descontam. As empresas que trabalham e laboram em Portugal têm de descontar no país. E, portanto, Soares dos Santos, Belmiro de Azevedo e Companhia Limitada não podem continuar a descontar em offshores quando o país passa dificuldades. E, portanto, a nível de políticas de emprego, o Bloco de Esquerda diz uma coisa muito simples: dignidade para quem vive do seu salário. Dignidade para quem, com gente de verdade, tem vindo a trabalhar no sentido de pagar as suas contas, de viver com a sua família e também de quem já trabalhou uma vida inteira e hoje vê as suas pensões cortadas. Depois, mais à frente, falaremos da questão da sustentabilidade da segurança social.
Exatamente, não era mais à frente, é mesmo agora. Exatamente, já apresentaste o tema. Força.
O debate entre António Costa e Catarina Martins na televisão foi curioso e depois até se veio a tornar um tema de campanha, muito à custa da força que o Bloco de Esquerda colocou nesse tema, que é a sustentabilidade da segurança social. Anda por aí um palavrão que é o tal plafonamento. Ora, é preciso explicar às pessoas que estão lá em casa o que é o plafonamento. O plafonamento que PSD, CDS e PS propõem não é mais do que dividir a segurança social em dois. Uma segurança social para ricos e uma segurança social para pobres. Ou seja, o plafonamento não é mais do que a criação de um teto. E acima de um teto, as pessoas que descontam para a segurança social podem escolher entre descontar para a segurança social pública ou descontar para fundos privados, ou seja, negócio privado que gere o dinheiro da segurança social, pode ou não fazer investimentos e garante mais tarde o pagamento da reforma quando as pessoas se reformarem. A verdade é que isto é mais uma vez colocar a vida das pessoas numa roleta russa, num jogo de casino. O que PS, PSD e CDS vêm propor estas eleições é que não vão, nem querem investir numa segurança social para todos. Não veem o problema da segurança social tal como o Bloco de Esquerda vê. Para o Bloco de Esquerda, o grande problema da sustentabilidade da segurança social é tão só e simplesmente a criação de emprego. Ou seja, quanto menos emprego há, menos as pessoas descontam para a segurança social e, portanto, menos capacidade tem a segurança social de pagar reformas e pensões. O grande problema da segurança social hoje é termos uma taxa de desemprego gigante, uma série de imigração forçada que não desconta em Portugal e, portanto, claro que a segurança social fica em risco. E para além do agravamento, portanto, estas medidas que PS, PSD e CDS propõem em relação ao plafonamento, que não é mais do que dividir a segurança social e entregar parte da segurança social ao negócio privado, prevê-se, por exemplo, que o PS congele 1.660 milhões de euros em pensões. Passos Coelho é mais direto, diz mesmo que corta. Diz mesmo que corta. O Partido Socialista nas mãos de Mário Centeno, o seu grande ideólogo, economista de António Costa, diz que afinal é um congelamento, não é um corte. Nós já conhecemos bem este léxico que quem nos tem governado vai utilizando. O Partido Socialista propõe para a Segurança Social cortes nas pensões. PSD e CDS propõem para a Segurança Social cortes nas pensões. E, portanto, não tínhamos dúvidas que o programa destas três forças políticas assenta na continuação da política da austeridade. Assinaram os três o Tratado Orçamental. Obriga-os a uma política rigorosa e dura, nem diria rigorosa, mas extremamente dura e dolorosa para o contribuinte e para as contas do Estado, sem resolver nenhum problema do país. E, portanto, para nós é preciso criação de emprego para resolver o problema da sustentabilidade da segurança social, e ele é um tema central nos próximos anos, porque senão corremos mesmo o risco de ter novamente um governo que não respeite quem trabalhou e quem trabalhou para o país e para si e que descontou e que hoje vê a sua reforma cortada sem nenhuma razão nem justificação.
Muito bem, e agora, antes de passar para o tema final, o ensino, o Bloco de Esquerda também tem um programa bem marcado em relação aos direitos civis, nomeadamente aos direitos LGBT, que já tiveram algum avanço nesse sentido, quando foi legalizado o casamento há uns anos, mas creio que falta algo.
Sim, o Bloco de Esquerda apareceu e, na altura, a opinião pública, a imprensa, chamava-nos da esquerda social, que somos, das causas fraturantes e dos direitos individuais. E isso é, sem dúvida, um património que o Bloco de Esquerda tem e que não vai esquecer nem largar mão disso. Estamos em crise e eu relembro que a crise não é só uma crise financeira, é uma crise de ideias, e o conservadorismo entra na casa de toda a gente, e a austeridade não é só a austeridade, é a austeridade das ideias, dos costumes, da cultura, do ponto de vista cultural, como é que nós olhamos para as coisas. É verdade que a comunidade LGBT tem vindo a desenvolver uma grande luta nesse sentido. O casamento homossexual, proposto pelo Bloco de Esquerda várias vezes, que conheceu uma maioria no Parlamento, é uma grande vitória para a comunidade LGBT e para o país e para o progresso. Mas nem tudo está feito. O Bloco de Esquerda continua e não vai largar essa bandeira na próxima legislatura da proposta de adoção por casais homossexuais. E, portanto, não arredamos mão disso. Não há razão nenhuma, a não ser o preconceito e o conservadorismo, que continuam a barrar essa proposta, que é um direito fundamental, a barrar essa proposta na Assembleia da República, e, portanto, o Bloco de Esquerda aqui estará para continuar uma luta que ainda não está acabada, muito pelo contrário. Por outro lado, temos, obviamente, outras bandeiras. Eu relembro que há 15 dias atrás estivemos aqui com Catarina Martins na Baixa do Porto, numa ação de campanha em relação à legalização da cannabis. Legalização essa que neste momento é essencial para combater o narcotráfico, para regular a qualidade da cannabis consumida, para não criar o estigma e assumir de uma vez por todas que o fruto proibido é o mais apetecido e, portanto, só faz sentido, e seria hipócrita dizê-lo, que é proibindo que se resolve o problema do consumo. Não. É regulando o consumo que se resolve o problema do mau consumo. E, portanto, temos e voltaremos com essa proposta ao Parlamento da legalização da cannabis, até para fins medicinais e não só. É uma proposta do Bloco de Esquerda que não larguemos mão. Por outro lado, temos uma matéria mais controversa, de discussão pública, de discussão política, social, que é a questão da prostituição. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, a prostituição tem vindo a ser um tema e um flagelo social escondido para baixo do tapete. Ou seja, é também hipócrita, e a direita tem essa posição, que é quase admitir que a prostituição não existe. E se existe, é para esconder. E, portanto, nós hoje temos trabalhadoras do sexo que não podem descontar para a Segurança Social, ou seja, não podem ter um contrato de trabalho. São todas elas ilegais, mas, ao mesmo tempo que se sabe que elas existem e continuam a trabalhar e que nada se faz para resolver esse problema, diz-se ao mesmo tempo que não podem ter qualquer tipo de proteção por parte do Estado em relação a uma profissão que já sabe que existe. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem vindo a assumir uma posição muito clara, muito, muito, muito forte em relação a esta matéria, que é a questão de pôr em cima da mesa a possibilidade, com dignidade, das trabalhadoras do sexo serem trabalhadoras, como qualquer outra pessoa que desconta em Portugal e tem direito a subsídios de emprego, a reforma, a pensão, a segurança social. Não faz sentido continuarmos a varrer para baixo do tapete um problema que existe e que tem de ser resolvido. A parte do Bloco de Esquerda é neste momento o único partido na Assembleia da República, representado na Assembleia da República com essa proposta, e voltaremos a ela sem dúvida alguma.
Ok, então agora acho que o melhor é passarmos mesmo para o tema do ensino. Como somos todos estudantes de uma rádio universitária, se calhar é um dos temas que para já nos tocam mais. Este último governo tem sido conhecido por ter aplicado ou começado a aplicar algumas medidas polémicas em relação à educação, nomeadamente a municipalização da educação, também um certo desinvestimento na educação. O que é que o Bloco de Esquerda pensa disto tudo?
Ora bem, por partes, do ponto de vista do ensino básico e secundário, a proposta de municipalização do ensino não é mais do que uma pré-privatização da escola pública. Ou seja, vão ser transferidas, por proposta do governo, uma série do que eles chamam de delegação de competências, ou seja, o Estado Central, o governo quer desresponsabilizar o Estado Central na escola pública, contratação de professores e etc. passa a ser para as câmaras municipais, com alocação desse investimento para as próprias câmaras. O que é que acontece? Acontece que esta cantilena já é bem conhecida. O Estado desresponsabiliza-se e passa a responsabilidade para as câmaras municipais e para os municípios, e quando cortar no orçamento de Estado para a educação, vão ser os municípios que vão ter de pagar essa fatura. Contratação de professores não é um mal menor, é saber se a escola funciona ou não. E o que vai acontecer em muito pouco tempo é que os municípios vão encontrar como única alternativa fazer parcerias público-privadas com privados, com escolas privadas, com entidades privadas, para subsidiar e continuar a resolver os problemas já muitos da escola pública. Ou seja, a municipalização do ensino não é mais do que uma desresponsabilização total do Estado Central em relação à escola pública e à universalidade da escola pública no seu todo, como raiz de projeto que é na Constituição. E os municípios vão ter em mãos um problema muito, muito grave de sustentabilidade de um serviço público que não é de todo competência dessas entidades regionais, municipais, e, portanto, a municipalização do ensino está inserida num programa do governo de privatizações, de responsabilização do Estado em relação ao contribuinte, em relação ao cidadão. E, portanto, quer dizer, isso não é novidade num governo que conheceu tantos chumbos no Tribunal Constitucional como nenhum outro tinha conhecido. Ou seja, se há alguém que governa e vive fora da lei, é este governo. A municipalização do ensino é mais uma estratégia nesse sentido. Em relação ao resto, já conhecemos o investimento, tanto no ensino básico e secundário como no ensino superior. Eu relembro que o orçamento de Estado do ano passado para este ano, a diferença são 91 milhões de euros, ou seja, o ensino superior e ciência conhecem hoje menos 91 milhões de euros investidos, seja em bolsas, seja em professores, seja em infraestruturas, seja em bolsas. E isso são números claros, são números do governo, do orçamento de Estado. O que tem vindo a acontecer com a ciência em Portugal, e particularmente aos bolseiros da FCT, é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Diz-nos o governo, e mantém essa proposta agora pela PAF, que quer reorganizar os fundos da FCT. Ora, como é que se reorganizam os fundos da FCT segundo a direita? Em vez de alocarem investimento ou as bolsas diretamente aos estudantes, aos bolseiros, indicam a projetos. Ora, os projetos, segundo o regulamento que foi feito pelo governo, os projetos só podem ser admitidos quando o bolseiro ou já tem experiência noutros projetos ou há uma série de trâmites nos centros de investigação que grande parte deles não cumpre porque o regulamento foi feito para que eles não consigam cumprir. E, portanto, o que nós temos hoje é um flagelo para quem vive da ciência e da investigação em Portugal, que não tem essa capacidade. E este ano foram colocados em bolsas da FCT 2 alunos de História. E, portanto, é um número como outro qualquer, de outro curso, mas relembro, 2 alunos de História. E o investimento na ciência não pode ser um investimento condicionado a uma mercantilização. Hoje tudo é mercantilizado, até os bolseiros são mão de obra qualificada, barata, para resolver problemas de uma economia que não existe. Ou seja, não faz sentido nós termos um paradigma de investimento na educação em que todo ele é alocado para aquilo que à partida vai dar lucro. Eu sei que estamos numa faculdade de engenharia e talvez esta não seja a realidade tão patente aqui na engenharia, nem na economia, nem noutros lados da ciência. Mas a verdade é que um país e a investigação não podem estar forçadamente condicionadas a investimentos diretos na indústria ou no mercado de trabalho. Porque se assim fosse, não teríamos nunca mais em Portugal ninguém a aprofundar os temas da literatura, ou da arte, ou do design, ou da arqueologia, ou da história, ou de outro tipo de ciência. Portanto, o paradigma da investigação é um paradigma que tem de estar, obviamente, centrado naquilo que gera riqueza, naquilo que gera mercado de trabalho, naquilo que podem ser novas respostas para um mercado e para uma qualificação cada vez mais alta e melhor dos quadros da faculdade e das universidades e da academia, mas não pode ser só isso. Tem de ser, primeiramente, um direito a estudar e um direito a investigar. E, portanto, mais do que olhar para interesses privados, é preciso olhar para os interesses de quem estuda e de quem investiga e de quem vive dessa investigação. São trabalhadores como outros quaisquer. E, portanto, um contrato para quem investiga, e que não podem ser contratos precários nem estágios não remunerados. Por outro lado, a nível do ensino superior, nós temos vindo a ver a reorganização do ensino superior. É um tema bastante discutido no movimento associativo, por parte do governo. Ora, é preciso reparar que essa reorganização da rede de ensino superior não é mais do que cortar cursos e colocar os politécnicos num lugar ainda pior. O que nós defendemos é, aliás, até porque essa reestruturação obrigava, segundo a proposta do governo, em fechar grande parte dos cursos que nós temos no interior do país, ou seja, desertificar ainda mais um interior do país que já está irreconhecível nos últimos anos com políticas de austeridade e com um centralismo desenfreado de quem só olha para onde circula dinheiro. E, portanto, isso também é outro grande problema. Nós somos contra essa reorganização da rede de ensino superior, muito menos nas condições em que nos estão apresentadas. Por outro lado, a nível mais tátil até do que nós vamos ver nas faculdades, são cada vez mais aqueles que desistem da faculdade por razões financeiras, ou desistem logo no primeiro ano, ou não chegam a entrar, ou fazem a meio do segundo e desistem porque têm dívidas com a banca, porque precisaram de pagar as propinas e depois não têm forma de pagar a sua dívida ao banco, ou porque os pais ficaram os dois desempregados ao mesmo tempo e os rendimentos não são capazes de resolver isso, porque as bolsas chegam tarde a mau horas, e, portanto, porque não há um investimento claro nos serviços de ação social que garanta que toda a gente que quer estudar em Portugal tenha esse direito. E hoje o ensino superior, com as políticas de austeridade e com esta visão elitista, tornou-se um espaço para quem pode e não para quem quer. E o Bloco de Esquerda tem uma visão diferente dessa, uma visão universalista de garantia dos direitos para todos e para todas que querem estudar. E até um dado concreto, continuamos a ser dos 4 países na União Europeia com menos estudantes licenciados per capita, ou seja, continuamos a ser um país em que se procura mais rapidamente um emprego depois do 12º ano porque não há outros horizontes, ou mesmo aqueles que depois conseguem fazer uma licenciatura vêm-se obrigados a sair do país, e não pode ser esta a imagem de um Portugal com um futuro para quem viveu pior e quem vive pior do que a geração anterior. Não pode ser assim.
Muito bem, Luís. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo clarificar, apresentar o programa do Bloco de Esquerda para dia 4 de outubro. Desejo-te muito boa sorte para as eleições. E, bem,
ok. Obrigado eu. Obrigado eu, em nome do Bloco também, pelo convite. E dia 4, que seja um ajuste de contas para quem tem assaltado o país e que seja um momento de reviravolta na política portuguesa, que haja capacidade de pagar um bilhete de volta àqueles que só tiveram um bilhete de ida nestes últimos 4 anos. Obrigado.
É isso mesmo. Até à próxima.